Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, quarta aula nossa desse caminho que eu estou fazendo de sociologia, tá? É o último dos sociólogos clássicos que eu quero trabalhar com vocês. Na aula 1, trabalhamos a introdução e Auguste Comte, aula 2, Durkheim, aula 3, Marx, e hoje eu te convido a conhecer a sociologia compreensiva de Max Weber, o último daqueles que, de forma carinhosa, nós chamamos de três porquinhos. É um conjunto de duas aulas. Nessa primeira aula, a gente vai ver qual é o papel do sociólogo para o Max Weber? E na segunda aula, a gente vai fazer um passeio na sua grande obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Espero você comigo nessa aula, ficou bem bacana. Bora filosofar! Dentro da chamada sociologia clássica, a gente tem o pai da sociologia, Auguste Comte, que foi a nossa aula 1, tá? E depois aqueles que carinhosamente, a gente costuma chamá-los de três porquinhos, né? Emile Durkheim, Karl Marx e agora Max Weber, que é o tema central da aula de hoje. E é legal que os três querem ter uma compreensão sobre o que é a sociedade. A gente tem a compreensão da sociedade na visão de Durkheim a partir da sociologia positivista, que é o cientificismo. Depois a gente tem a visão da compreensão da sociedade a partir do pensamento de Marx, que é o materialismo histórico dialético. E agora a gente tem a compreensão do que é a sociedade a partir da visão de Max Weber. Weber, ele vai ter com a gente o que eu gosto de chamar de sociologia compreensiva, né? Ele não é aquele cara que quer legitimar as dominações como a base do pensamento durkheimiano, mas ele também não é o cara que tem um olhar de conflito para a sociedade, como é a base do pensamento marxista. O Weber, quando ele olha para a sociedade, ele tem uma visão um pouco mais distante, ele quer ter um certo distanciamento, ele quer compreender os fatos e, a partir da compreensão dos fatos, se chegar a uma conclusão sobre o que é a sociedade. Então, ele acaba tendo um caminho um pouco diferente do caminho assumido pelo Durkheim e um caminho totalmente diferente do caminho assumido por Marx. Quando Durkheim está olhando para a sociedade, ele tenta entender as causas que construíram essa sociedade, mas essa compreensão causal que o Weber tem não é uma compreensão causal nem para que provoque um sentimento ou um desejo de conflito, e nem para que provoque um desejo, um sentimento de legitimação. Não. Tanto que quando a gente se refere à sociologia weberiana, a gente fala que é uma sociologia compreensiva. O que que Weber quer? Ele quer entender qual é o papel do sociólogo, ele quer entender qual deve ser, dentro de uma sociedade, a função de um sociólogo, e ele quer propor que os sociólogos exerçam essa função de tal maneira que seja possível que todo aquele grupo entenda a sociedade, compreenda a sociedade. Tá? Gigi, mas não é mais ou menos isso que o Marx tentou? Sim, é. Gigi, mas não é mais ou menos isso que o Durkheim tentou? É. Só que, diferente do Marx e do Durkheim, Weber, ele quer basicamente entender a partir dos estereótipos, entender a partir das estruturas da sociedade, a própria sociedade. Então você não tem o ar revolucionário do Marx e nem o ar imperialista de Durkheim. Você tem uma questão, de certo modo, compreensiva do que é a sociedade. Tá? Vamos lá para a aula? Então, o Weber, ele nasce em 1864, né, na segunda metade do século XIX, no momento em que a industrialização está espalhando pela Europa. A Europa está dando sinais da sua segunda revolução industrial. A Alemanha, a Itália, alguns países de industrialização tardia estão começando a dar seus passos para industrializar. Tá? Ele morre em 1920, pouco depois da Primeira Grande Guerra, então ele é testemunha ocular da Primeira Grande Guerra. Tá? Ele vai ver o imperialismo da Europa sobre a África e a Ásia, ele vai ver a corrida imperialista, ele vai ter um olhar sobre tudo isso. E quando ele vai olhar essas questões todas, ele vai desenvolver uma sociologia compreensiva. Tá? É legal a gente fazer esse paralelo, né? A sociologia de Durkheim é uma sociologia cientificista, tá? A sociologia de Marx é uma sociologia materialista. A sociologia de Durkheim é uma sociologia compreensiva. Compreensiva em que sentido? No sentido de que você, por meio da objetividade e da neutralidade, você consegue compreender os fatos sociais. Você não precisa ter um aspecto identitário com a questão. Não é necessário que o cientista, que o sociólogo, tenha um vínculo afetivo com a questão. Não, pelo contrário. Quanto mais neutro o sociólogo for da questão, melhor é a sua compreensão daquela sociedade. Eu costumo dizer que eu, professor Giovanni, Gigi, como sociólogo, eu comungo muito dessas bases do Max Weber. Eu concordo com ele com essa ideia de que quanto mais neutro a gente está dentro do fato, melhor nós vamos compreender aquele fato, né? Saindo um pouco da necessidade do conflito, saindo um pouco da necessidade das legitimações e simplesmente olhar para o objeto. É ter um olhar para a sociedade de tal modo que, ao estudar as ações humanas e ao descrever os fenômenos com distanciamento, você consegue chegar a uma conclusão mais, certeira daquele fato. Se eu olho, por exemplo, para o fato, se eu olho, por exemplo, para a sociedade com o olhar do proletário, as minhas conclusões sobre aquele fato vão sempre ser de acordo com a visão proletária daquele fato. Se eu olho para o fato com o olhar imperialista, as minhas conclusões vão sempre pender para o lado imperialista de quem observou aquele fato. Agora, se eu olho com distanciamento, eu consigo ver o todo. Ao olhar dessa forma, eu encontro o quê? Uma neutralidade. E é uma neutralidade absoluta. Quando Weber propõe essa questão do distanciamento, ele fala: olha, é um distanciamento absoluto. O sociólogo, o cientista social, ao olhar para esse, ao fazer o estudo desse livro, o estudo que ele faz desse livro, ele tem que ser um estudo com distanciamento, com neutralidade. Exatamente que o que Marx e Durkheim não conseguiram. Porque se há uma coisa que a sociologia marxista e a sociologia durkheimiana são parciais, né? A Durkheim tem a visão de quem manda, do império, né, do dominador, da ação civilizatória. Marx tem a visão do proletário, aquele que se submete e que deve sair dessa condição de submissão por meio do conflito. Esse choque de Durkheim e Marx em Weber não aparece. Por quê? Porque ele vai entender que você não tem que tentar transformar a sociedade, não. A sociologia não deve tentar transformar a sociedade. A sociologia, ela deve, de alguma maneira, compreender a sociedade. E aí, quando ele faz essa proposta, ele vai atrair, seguidores, né? Vamos usar essa palavra que a gente usa nos dias de hoje. Ele vai atrair seguidores, tanto da classe acadêmica, quanto da classe média. E é legal a gente entender essa questão da classe média. Porque quando eu olho Durkheim, Durkheim atrai a elite. Quando eu olho Marx, Marx atrai o proletário. Quando eu olho Weber, Weber está no meio do caminho, atraiu a classe média, que não quer se envolver diretamente com questões sociais, quer compreender essas questões. Tá? E uma coisa tem que ficar muito claro para vocês, muito claro. Quando nós falamos que Weber atrai a classe acadêmica, eu estou falando no período histórico que ele está inserido. Segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX. Tá? A partir da segunda metade do século XX, a classe acadêmica vai abandonar Weber, vai abandonar Durkheim e vai assumir o discurso marxista. Tá? Você pega pós-Segunda Guerra Mundial, o chamado marxismo cultural ou marxismo intelectual entra na classe acadêmica, muito por conta de um movimento chamado Escola de Frankfurt, que vai colocar no ambiente acadêmico o discurso marxista. Mas, até a primeira metade do século XX, a classe acadêmica ela tem um pé totalmente dentro da sociologia weberiana, tá? Que tem esse olhar compreensivo, que tem esse olhar de olhar para o fato, compreendê-lo, mas não buscar transformá-lo. Tá? Gigi, mas isso não é passivo? Não, não é passivo. Só não é revolucionário, mas também não é passivo. Porque quando eu compreendo, eu consigo enxergar as possibilidades de estudar aquela sociedade. Então, o que que Weber está entendendo? Ele está entendendo, olha, eu estou olhando para o fato. Eu não preciso ter a coesão social que Durkheim me propõe. Não preciso. E eu não preciso também ter o sentimento revolucionário que Marx propõe. Também não preciso. Eu posso encontrar uma neutralidade de, ao olhar para aquele fato, poder compreendê-lo melhor. Para isso, o que que ele fala? Ele vai apontar duas funções fundamentais para o sociólogo. Segundo Max Weber, o sociólogo tem duas funções fundamentais na sociedade. Primeiro, a função da neutralidade. Falamos agora. O sociólogo, ele tem que ser aquele sujeito que ele tem que ter suas convicções políticas. Claro que tem que ter. Ele não é um robô programado. Ele tem que ter também as suas convicções ideológicas. Ok. Só que quando ele vai propor um estudo sobre o fato, essas questões não podem estar em primeiro lugar. Ele tem que ser neutro em relação a elas. Ele propõe um isolamento da sociologia com relação a movimentos sociais, movimentos políticos, movimentos revolucionários. A sociologia tem que olhar para isso de longe. A sociologia precisa compreender isso. E o envolvimento que ela tem que ser um envolvimento teórico, por meio do estudo das ciências sociais. O envolvimento não é um envolvimento prático. É revolucionar, operários do mundo, univos, levantai-vos, apanhai-vos em armas. Não. Não tem que ter aquela coesão social a ponto de compreender. Não. Não. É o quê? É ter uma profunda isenção da sociologia. Porque, segundo Weber, quanto mais a sociologia for isenta, mais ela vai poder se organizar como ciência. Quanto mais imparcial for a sociologia, melhor ela se organiza como uma ciências sociais. Então, o sociólogo, ele precisa desvincular-se dos grupos. Então, por exemplo, se eu quero fazer um estudo social sobre os partidos de esquerda no Brasil, eu não posso colocar em primeiro lugar o que eu penso sobre a esquerda, seja positivo, seja negativo. Eu não posso. Porque se eu coloco no meu estudo uma aversão à esquerda, aí eu não gosto da esquerda, a esquerda é isso e aquilo, com toda certeza eu não vou conseguir organizar meu estudo como estudo científico, porque vai estar a minha parcialidade naquele estudo. Aí eu quero fazer um estudo sobre ciências da religião e entender a religião como um fenômeno social. Se eu sou um sujeito religioso, muito provavelmente o meu estudo vai enaltecer os valores religiosos. Eu não vou ter isenção naquilo. Logo, os meus estudos não vão chegar em uma conclusão real e concreta daquilo que eu estou buscando. Agora, se mesmo religioso eu decido me distanciar do objeto para ter um olhar mais amplo daquele objeto, para ter um olhar mais panorâmico daquele objeto, com toda a certeza do mundo, eu vou chegar a uma conclusão científica. Então, o primeiro papel do sociólogo é buscar essa neutralidade dos seus estudos. É entender o quê? Ó, eu tenho que estar longe. Eu tenho que me distanciar para eu poder olhar o todo. Se eu estou envolvido de forma passional, se eu coloco no meu estudo a minha paixão, o meu gosto, ou a minha aversão, a minha raiva, com toda certeza absoluta, o meu estudo vai ser um estudo profundamente equivocado. Por isso ele propõe como primeiro papel a neutralidade. E o segundo é a objetividade. O que que ele fala? Olha, o cientista social, ele tem que elaborar teoria, ele tem que tentar intervir para transformar a sociedade. Então, não. Não. Deixa que o Marx tentou fazer isso. Não é papel do sociólogo, segundo Weber. Para o Weber, eu tenho que diferenciar o cientista social do político. Ciências sociais é uma coisa, ciências políticas é outra. As ciências sociais, é uma teoria do conhecimento. As ciências políticas é uma prática, é uma ação. Então, tem que separar as duas coisas. Tá? O meu lato senso é em ciências sociais. Né? O meu curso de extensão e pós-graduação é em ciências sociais. E lá, isso ficava muito claro para nós. Um cientista social, ele pode se tornar um político. Mas quando ele se tornar um político, ele vai se desvincular das ciências sociais, ele vai ser agora um político. Agora, eu olhar para a política com o olhar das ciências sociais, eu não vou fazer bem feito nenhuma coisa nem outra. Porque o Weber está falando, olha, as ciências sociais é bolar tese. É olhar para o objeto, fazer um estudo e bolar conclusões. Isso é as ciências sociais. As ciências políticas é pegar essas teses e colocá-las em prática. É pegar esses estudos e praticá-los. E como é que é essa sociologia compreensiva? Então, ele propõe para nós a sociologia compreensiva, baseada na objetividade e na neutralidade. Até aqui, ok. Mas como é que é essa metodologia? Segundo Durkheim, a gente não tem que seguir aquele método investigativo comparativo proposto pelo Marx ou pelo Durkheim. Tá? Você pegar duas classes sociais, colocá-las em choque, não. Você pegar, por exemplo, a elite colonizadora e os povos a serem colonizados e tentar comparar os dois para chegar a uma conclusão. Não. Não, não. A sociologia compreensiva do Durkheim tem como ideia identificar na sociedade aquelas tipologias de culturas, aquelas tipologias de etnias, aquelas tipologias de pessoas. E a partir delas, entender a sociedade. A sociologia de Durkheim parte do princípio do que ele chama de estereótipo. O que é o estereótipo? O estereótipo é uma definição geral para entender o individual. Por exemplo, quando nós falamos que o brasileiro é um povo receptivo. Quando nós falamos que o brasileiro é um povo alegre, quando nós falamos que o brasileiro é um povo aberto, então existe aqui um estereótipo. Existe um tipo ideal, um tipo puro de brasileiro, que é esse cara alegre, que é esse cara receptivo. Quando se cria esse estereótipo do brasileiro, fica mais fácil de compreender o povo brasileiro. Quando, por exemplo, daqui a algumas aulas eu vou falar com vocês de Sérgio Buarque de Holanda, Sociologia Brasileira, que ele fala também lá do homem cordial, o brasileiro como homem cordial. Ele está buscando essa referência do homem cordial no Max Weber. Por quê? Porque você parte de um geral, o brasileiro, e a partir desse geral você entende cada um dos brasileiros. Então, quando você tem um olhar para o brasileiro, você já o identifica como um povo feliz. Então, se cria estereótipos, entendam. O que que o Weber está propondo? Você cria estereótipos, criando esses estereótipos, você consegue compreender aquela sociedade. Se define, por exemplo, o carioca como sujeito malandro. Você tem um estereótipo. Quando você olha para o carioca, você tem um olhar sobre o malandro. E aí, caso você se depare no meio do caminho com algum que não seja malandro, ele sai do estereótipo, mas o estereótipo se preserva. Tá? Quando você pensa, por exemplo, eu estou pensando em exemplos atuais, tá? Não são os exemplos que o Weber propõe, mas só para a gente entender. Quando você fala, por exemplo, que o povo alemão, falando do Weber, o povo alemão é um povo frio. Um povo, ao contrário do brasileiro, mais fechado. Então, existe esse estereótipo. Existe esse tipo ideal do alemão, que é o frio. Sempre que eu olhar para o alemão, eu vou compreender a sociedade alemã a partir desse povo frio. A partir desse povo que cria poucos vínculos. Segundo o Weber, os estereótipos, eles definem conceitos. Eu não faço um estudo a partir da singularidade. Eu faço isso tudo a partir do coletivo. E depois eu vou buscar o singular. Entendo que o que o Weber está fazendo é definir tipologias de grupos sociais. Definindo a tipologia desses grupos sociais, torna-se melhor a possibilidade de compreendê-los. Eu tenho alguns amigos que moram em São Paulo, né? Eu sou mineiro. E quando eu estou com eles, é interessante a maneira que eles enxergam os mineiros, né? Para eles, não é como falam caipira de domingo a domingo. De domingo a domingo. Para eles, aqui em Pouso Alegre tem muito mais bairro que as pessoas ficam de chapéu de palha e camisa xadrez do que terno e gravata. Porque é a maneira que eles compreendem a nossa sociedade. Por quê? Porque esses estereótipos foram sendo construídos e, à medida que eles foram sendo construídos, se permite conhecer aquele grupo. E aí, isso explica como que as coisas funcionam. Ah, mineiro gosta de queijo. É o estereótipo criado. Então, se eu vou visitar algum amigo que mora em Minas, eu vou, quer dizer, se eu vou receber em casa um amigo que mora em Minas, eu vou esperar que ele traga para mim pão de queijo. E aí toda aquela sociedade funciona a partir desses estereótipos. Toda sociedade se constitui dentro desses estereótipos, que, segundo Weber, ele chama de metodologia indutiva. O que é o método indutivo? Você cria modelos teóricos, estereótipos. Esses modelos teóricos, estereótipos, caracterizam os padrões dos indivíduos. O coletivo explica o indivíduo. E aí, quando você vê um mineiro, você é induzido, olha o indutivo, você é induzido a concluir que aquele mineiro é gosta de queijo. Por quê? Porque o estereótipo foi construído. Esses modelos teóricos acabaram definindo os padrões desse indivíduo. E aí ele vai entender que dentro das sociedades criam tipos de povos que são definidos por conceitos estereótipos definidos. Olha o brasileiro, por exemplo. Quando eu vou falar de Sérgio Buarque de Holanda com vocês, a gente vai aprofundar nisso. Mas é legal trazer essa questão. Quando você olha para cada estado ou região do Brasil, você define um povo a partir dos estereótipos. O baiano que é preguiçoso, o mineiro que é o caipira, o paulista que é o trabalhador, o carioca que é o malandro, o amazonense que é o índio. Então você cria esses estereótipos. Criando esses estereótipos, você acaba definindo os povos. E aí acaba seguindo um método onde o processo de indução, você acaba concluindo de forma indutiva que aquilo se faz daquela forma. Bom, entendendo que você vive dentro de um contexto e esse contexto tem que ser analisado com distanciamento, o Weber vai falar sobre os tipos de ação social. Quando o Durkheim falou de ação social, ele chamou a ação social de coesão. Quando o Marx falou de ação social, ele chamou a ação social de luta de classes. Material. O Weber, ele vai entender, num primeiro momento, que existem quatro tipos de ações sociais. Nós agimos a partir de quatro princípios. Um primeiro, ele chama de ação tradicional. Ação tradicional é aquele homem comum, aquela ação média, aquela ação normal, que a gente faz a partir dos hábitos, dos costumes. Por exemplo, jantar às 8 da noite. Isso é uma ação tradicional. Estava conversando com a minha esposa hoje de manhã, ela está assistindo uma série turca, ela é fanzaça de série turca. E ela estava contando para mim que na Turquia eles não almoçam. O café da manhã é um mini almoço que eles chamam. Então, eles tomam um café e não almoçam. E depois eles vão tomar um café da tarde e vão jantar à noite. Ao olhar para essa situação, a Érica, minha esposa, estranhou. E por que ela estranhou? Porque isso não é uma ação tradicional nossa. Mas pertence aos costumes deles. Quando nós viajamos agora para Paris, eu estranhei um pouco algumas coisas lá. Por exemplo, a gente saía do hotel e ia tomar café na padaria. Como é que isso é aqui no Brasil? Você entra na padaria, ô parceiro, já começa errado, né? Chama o balconista de parceiro, né? Ele não é parceiro, é balconista. Mas enfim, dá um pingado, um pão com manteiga, ele vai fazer, ele vai levar para comer na mesa. Lá não. Lá você para no balcão, você pede e você sai comendo na rua. Com a baguete de pão, com um copo de leite, você vai na rua, normal. É normal. Por quê? Porque é determinado pelos hábitos, pelos costumes. Isso traz muito do senso comum, traz muito da carga cultural. A ação tradicional não é pensada. Se você perguntar a um parisiense por que que eles comem pão na rua, eles não vão saber responder. Eles reproduzem de forma natural. Uma vez eu fui numa cidade do Nordeste, na casa de uns amigos, e tomei café com eles. Eu dormi, tomei café. E o meu susto foi que eles comiam carne cozida no café da manhã. Falei, gente, vocês comem carne cozida no café da manhã? O que eles vão comer no almoço? Falei, esse é o café? Ele é lá em Minas, o que vocês fazem? Ah, um café preto, um pão francês, uma bolacha, não mais do que isso. Ele riu, falou, mas como é que vocês aguentam? Comer isso às 7 da manhã, depois só almoçar à 1 da tarde? Aqui não. Isso aqui vai garantir a nossa manhã. Por quê? Porque é uma ação tradicional. Ninguém nunca parou para pensar por que eles comem carne seca no café da manhã. Não, eles simplesmente comem. Porque é uma ação tradicional. Um segundo tipo de ação, Weber chama de ação afetiva. Essa é aquela que a gente faz a partir dos nossos afetos, a partir dos nossos estados sentimentais. Por exemplo, eu abraçar a minha esposa. Não é uma ação tradicional, é uma ação afetiva. Por quê? Porque eu tenho esse estado sentimental com ela que me faz abraçá-la e beijá-la. Não é tradicional. É afetivo. Eu, por conta da Covid, a gente está 3 semanas trancado em casa. 3 semanas a gente está trancado em casa. A gente vai ter alta daqui a 4 dias. E aí o que acontece? Eu não vejo a hora de ver a cachorrinha minha, que está na casa da minha mãe. E quando eu ver ela, eu vou fazer uma bagunça com ela, que o que ela quiser eu vou dar para comer. Isso é tradicional? Não, isso é afetivo. Porque é um afeto que me liga a ela. Está ligado diretamente a sentimentos como compaixão, como caridade. E muitas vezes a ação afetiva, ela é contrária à ação tradicional. Eu dou um exemplo que cabe em muita redação. Por exemplo, relações homoafetivas. Quando dois homens ou duas mulheres decidem se casar. E no momento em que isso traz um debate no, no, na, na, na sociedade, a gente entende que isso não é uma ação tradicional. O que fez aquelas duas pessoas, sejam dois homens ou duas mulheres, se casarem, não é uma tradição. É um afeto, é um estado sentimental. Então, nem sempre a ação afetiva tem um vínculo direto com a ação tradicional. Muitas vezes tem. Muitas vezes tem. Mas há momentos que ela se desvincula. Tá? Um terceiro tipo de ação, Weber vai chamar de ação racional com relação a valores. Essas são aquelas que são determinadas por alguma crença. É aquela que você faz. Porque você tem convicção de que aquilo é certo. Por exemplo, alguém que vai pregar o evangelho na África, vai fazer uma missão do cristianismo para anunciar o evangelho em regiões que não são cristãs. Ela não vai receber um centavo para fazer aquilo. Me lembro, por exemplo, de uma entrevista que eu li uma vez, que a Madre Teresa de Calcutá, ela dá a um jornalista na Índia. Para quem não sabe, Madre Teresa de Calcutá, ela era responsável por cuidar de feridos de guerra. E ela cuidava de feridas que nem os próprios médicos tinham coragem de tocar. Era ela que cuidava. E um jornalista um dia chegou nela e falou assim: Madre, tô vendo isso que a senhora tá fazendo aí. Isso que a senhora faz eu não faria por dinheiro nenhum. E Tereza responde: Eu também não. Por quê? Porque isso para ela é uma questão de convicção. Vamos trazer um pouco para a realidade atual do Brasil? Quando você pega um bolsonarista ou um lulupetista defendendo com unhas e dentes o seu mito, e ele não está ganhando um centavo para aquilo, aquilo é parte de uma convicção ideológica dele, ele está dentro desse terceiro tipo de ação que Weber está identificando, que é uma ação racional com relação a valores. O Bolsonaro nem sabe da existência desse sujeito. O Lula nem sabe da existência desse sujeito. Mas esse sujeito defende o personagem, o mito, de uma maneira que ele não defende a mãe dele. Peguem a eleição presidencial do Brasil de 2018. Foi exatamente isso. Foi um tanto de gente agindo a partir de uma ação racional com relação a valores. Então eu acredito nisso. Eu sou convicto nisso a partir da minha crença e vou até o final com isso. E um quarto tipo de ação, Weber chama de ação racional, com relação a fins. É aquele que eu faço porque eu quero ganhar um salário. A minha finalidade é ganhar um salário. É aquilo que eu faço porque eu quero ser reconhecido pelas pessoas. Eu quero ganhar um parabéns. Eu quero ser valorizado pelo meio. É aquela ação que eu faço porque eu tenho uma finalidade nela. Seja finalidade financeira, seja finalidade pessoal, seja finalidade emocional, seja qual for. Por exemplo, eu dar aula. Obviamente que isso é uma ação afetiva. É óbvio que é afetivo, porque eu amo fazer o que eu faço. Mas é também uma ação racional com relação a fins. Por quê? Porque eu preciso pagar as contas da minha casa. Eu preciso de um salário. Então, toda ação humana, segundo Weber, ela parte de um desses quatro tipos, de um desses quatro princípios. E veja como isso tudo é estereótipo. Então, ele coloca esses quatro tipos e ele coloca cada uma de nossas ações em um desses quatro. E aí nós vamos estereotipando as nossas ações. Sejam tradicionais, sejam afetivas, sejam racional ligada a valores, seja racional ligada aos fins. Pessoal, então é isso aí. Nessa primeira aula, a gente fez um passeio sobre o olhar que Weber tem sobre a sociologia e sobre o sociólogo, tá? Entendendo a objetividade, a neutralidade e a questão da ação social. Na próxima aula, que eu te convido a assistir, a gente vai aprofundar na sua grande obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E como que ele entende que esses dois princípios, a ética protestante e o espírito do capitalismo, foram essenciais para que essas duas estruturas. A ética protestante e o espírito do capitalismo foram essenciais para que essas duas estruturas se preservassem. Espero você na próxima aula. Bora filosofar! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Ó, segunda parte da nossa aula de Max Weber, Sociologia de Max Weber. Na primeira parte, entendemos o olhar que Weber tem para a sociologia e para o sociólogo. Nessa segunda, convido você a conhecer a grande obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Bora filosofar? Bom. Aí vai aparecer a grande obra dele, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quero passear nesse livro com vocês rapidamente, e passeando nesse livro a gente entender algumas. Quero passear nesse livro com vocês, e a partir do passeio a gente entender algumas bases importantes da filosofia weberiana. Primeiro ponto dele, no livro, é entender o que determina a ação dos indivíduos. Na parte anterior, a gente viu aqueles quatro tipos, né? Tradicional, afetivo, ligado a valores e ligado a fins. Ponto. Agora a gente vai ver como é que esses indivíduos se colocam. E o ponto de partida dele no livro é entender que as ações dos indivíduos elas se dão e, de alguma maneira, a partir dos indivíduos, as instituições surgem. Olha que legal. Weber não entende, por exemplo, que as instituições são anteriores ao indivíduo. Não. Nós vamos vivendo, nós vamos nos relacionando, e à medida que a gente vai se relacionando, vão surgindo as instituições. Por exemplo, o protestantismo, que é o pano de fundo do livro. O surgimento do protestantismo e o surgimento do capitalismo estão interligados. Um está ligado ao outro, um está dependente do outro. A ética protestante garantiu a sobrevivência do capitalismo. Se a gráfica muda um acento no título do livro, mudaria completamente o livro. Porque, na verdade, a ética protestante é o espírito do capitalismo. O título é Ética Protestante e o Espírito. Mas, na verdade, a ética protestante é o espírito do capitalismo. Vocês vão entender por quê. O Weber está entendendo que, à medida que os indivíduos se relacionam, as instituições começam a aparecer. A família, por exemplo. A família, ela nasce a partir das relações dos indivíduos. Duas pessoas entenderam que, se juntassem, elas poderiam ser mais fortes, prosperar. Se juntaram, passaram a ter seus filhos e aí nasceu a família. A igreja, ela nasce a partir de uma congregação de fiéis. Então os indivíduos se reuniram e sentiram a necessidade de se juntar em torno da fé. E aí o que que o Weber vai concluir? No momento em que eu entendo que os indivíduos fazem surgir as instituições, eu consigo compreender o funcionamento dessas instituições. Eu consigo entender o papel dessas instituições dentro da sociedade. Tá? No Bora Filosofar, lá no canal, eu tenho uma aula sobre sociologia da religião. E eu coloco a religião na visão de Weber. E ele entende justamente isso, o papel dessas instituições na organização da sociedade. Vamos sair um pouco do Weber. Vamos pensar na religião como organizador. Olha o Brasil, um Estado que desde o final do século XIX é reconhecido como Estado laico, mas que tem nos valores religiosos fundamento de suas condutas, a partir de uma necessidade dos indivíduos. Segundo Weber, o que que acontece? Quando essas instituições surgem, aparece uma concepção idealista. Sabe? Uma tipologia ideal de sociedade a partir das instituições. Eu passo a entender, por exemplo, que sem as instituições, a sociedade ela não vai conseguir se manter de pé. Então, o que que ele está percebendo? Ele está percebendo, olha, em todo o tempo, os indivíduos sentem a necessidade de se organizar como instituição, a todo tempo. Sempre os indivíduos vão tentar se organizar. E essas instituições que nós organizamos servem para nós criarmos ideais de sociedade. A religião, a família, os costumes, a política. Todas elas são modelos ideais. E o capitalismo não é diferente. Vejam, Weber está falando aqui no livro, ó. O capitalismo, ele nasce a partir do comportamento dos homens. O capitalismo não é anterior aos homens. Ele é resultado do comportamento dos homens. O capitalismo é resultado do comportamento dos homens. Então vejam, você vê o fim do feudalismo, o abandono dos campos, as pessoas começam a migrar para a cidade. Com o renascimento urbano, você vai ver surgir uma classe social chamada burguesia, que vai determinar as relações a partir da moeda, a partir do capital. Então, foi o comportamento dessa classe social chamada burguesia, a partir do comportamento dos homens que saíram dos feudos e voltaram para a cidade, que nasceu o capitalismo. Só que entendam, o capitalismo ele não teria sobrevivido se não houvesse uma instituição que garantisse a preservação do capitalismo. E aí nasce o protestantismo, que tem no capitalismo um de seus fundamentos: a necessidade de racionalizar a busca de riqueza. Organiza um conjunto de valores que justificam os bens e os lucros. Então, a gente tem que criar uma instituição que nos possibilita justificar os lucros. Porque, entendam, está na origem da Igreja Católica condenar o lucro. A Igreja Católica ela vai completamente contra a geração de riquezas por parte dos indivíduos. Só que o comportamento dos indivíduos no capitalismo é de enriquecer. Só que como que a gente vai enriquecer sabendo que estando rico a gente vai para o inferno, que é o que a Igreja Católica prega? Então, beleza, surge uma instituição, o protestantismo. Então, essa necessidade, ela vai gerar uma moral protestante. E o que que diz a moral protestante? A prosperidade, a predestinação, Deus abençoa o lucro. Gente, isso é muito claro, por exemplo, quando a gente compara países de colonização inglesa e países de colonização ibérica. Isso é muito claro. Mas, assim, é escarrado na nossa cara. Se você pega países de colonização inglesa, que tem uma ética protestante, a relação das pessoas com o dinheiro é diferente de um país que é colonizado por um país como Portugal, que segue uma ética católica. É completamente diferente. Gente, se você for nos Estados Unidos e começar a conversar de trabalho com um estadunidense, o cara na primeira conversa vai falar para você qual que é o imposto de renda dele. Ele vai te falar quanto que ele ganha por ano sem nenhum pudor, porque aquilo para ele é um motivo de orgulho. Um norte-americano, ao falar, olha, eu ganho 100 mil dólares por ano, ele se sente orgulhoso por aquilo, porque isso está dentro da moral protestante. Um brasileiro nunca vai falar quanto ganha para um amigo. Gente, outro dia eu comentei com a minha mãe quanto que eu ganho. A minha mulher brigou comigo. Falei, por que que você está brigando? Não, a gente não pode falar quanto a gente ganha. É aquilo que o Lulu Santos canta, né? O que eu ganho e o que eu devo, ninguém precisa saber. Por quê? Porque dentro da moral católica, os hábitos de falar quanto ganha, de mostrar, de ostentar, é sinônimo de pecado. Dentro de uma moral protestante, é sinônimo de orgulho. Eu trabalhava um tempo com um chileno. Um professor chileno trabalhava comigo. E o Chile, embora tenha sido uma colonização espanhola, tem uma influência muito forte dos ingleses lá. Você tem uma cultura inglesa muito forte no Chile. E ele falou para mim que o que mais assustou ele quando ele veio para o Brasil é perceber o quanto o brasileiro tem pudor de falar de dinheiro. E ele falava: olha, lá no Chile não tem nenhum desses problemas. E aí eu, como professor de sociologia, fui explicar para ele que isso é uma herança cultural. Por quê? Porque essa moral protestante de valorizar os ganhos, de valorizar os bens, acaba provocando uma ética dentro do protestantismo. E que ética é essa? A ética que vai reproduzir a estrutura do capitalismo, que é a ética da prosperidade, que é a ética dos ganhos, que é a ética que Deus me predestinou para ganhar dinheiro. Então, quando o capitalismo enxerga essa ética dentro da religião protestante, ele se mantém. Quais são as principais nações capitalistas da Europa moderna? As protestantes. Inglaterra, Alemanha. Quais são as nações que não conseguiram sustentar o capitalismo na Europa moderna e entraram em decadência? Portugal, Espanha. O mercantilismo que deixou Portugal e Espanha rico durou 200 anos, depois quebrou. Já a moral protestante da Inglaterra reproduziu nos Estados Unidos e no Canadá. E olha onde eles chegaram. Então, é exatamente essa moral que mantém o capitalismo em pé, na visão do Max Weber. E depois de ter entendido que o capitalismo encontrou no protestantismo uma força para se preservar, ele vai falar, segundo Weber, que existem quatro éticas no trabalho. Então, eu estou trabalhando aqui com vocês. Eu tenho uma ética, eu sigo uma ética, a partir dos meus hábitos, da minha ação, seja ela tradicional, afetiva, ligada a fins ou ligada a valores, seja ela qual for, eu tenho que assumir minha ética. E a primeira ética, a Weber fala que é a ética do trabalho tradicional. Me arrisco a dizer que é a ética que a maior parte das pessoas hoje segue, né? A palavra trabalho. Do latim, significa tripalio. Tripalio era um objeto que era utilizado para tortura. Então, entender que ia tripaliar, trabalhar, estava indo para ser torturado. Então, uma parte das pessoas, ao olhar para o trabalho, ela acaba tendo uma relação de sacrifício, de tortura. É aquela pessoa que não se realiza no trabalho. É aquele sujeito que acorda às 6 horas da manhã, vai trabalhar, chega no trabalho às 8, toda hora olha no relógio, porque não vê a hora de dar meio-dia para almoçar, depois não vê a hora de dar 5 da tarde para ir embora, e aquilo para ele não é uma realização. Isso é uma ética. Ele pode trabalhar dessa forma, mas é uma ética que Weber entende ser uma ética tradicional. Uma segunda ética do trabalho, Weber chama de ética capitalista. A ética capitalista é aquela que o sujeito trabalha com a intenção de escalar. Ou seja, comecei aqui no escritório como office boy. Mas eu quero chegar um dia a ser o gerente daqui, porque quando eu chegar a ser gerente, eu vou conseguir ser alguém reconhecido. Eu vou conseguir ser alguém valorizado. As pessoas vão olhar para mim e vão falar: puta, ele é o cara. Então, o trabalho é a forma de eu ter uma ascensão social. Eu não nasci em família rica, então eu não tenho como ter uma ascensão social pelo meio familiar, sabe? Eu não sou uma pessoa sortuda, então não tenho como ter uma ascensão social por meio da sorte. A única forma que eu tenho de crescer é pelo trabalho. Então, eu vou me esforçar, vou escalar para chegar a ser algo lá em cima. Uma terceira ética, Weber chama de ética racional. A ética racional parte do princípio de que tudo aqui é um jogo e eu tenho que entender o jogo do trabalho. Eu tenho que entender que tudo faz parte de um jogo de interesses, de um jogo de tentativa de crescimentos. Eu posso olhar para o trabalho de uma forma racional. Bom, eu trabalho na fundação, dou aula de filosofia e sociologia lá. Se eu cumprir bem o meu trabalho, se eu cumprir bem as minhas funções. Ao longo do ano eu vou ter trabalho para o resto da minha vida. Se eu não quiser, se eu não me organizar para protestos, nada, ficar quietinho no meu canto, meu salário está lá, pronto, acabou. É a ética racional. É entender que as coisas elas são dessa forma. Bom, eu estou vendo lá que tem uma galera se movimentando para fazer uma paralisação. Bom, se eu participar daquilo, talvez isso possa me prejudicar lá na frente. Então eu vou ficar quieto no meu canto. É uma ética racional do trabalho. E a última, que é a ética protestante. A ética protestante é a ética daquele que vive para o trabalho. Segundo Weber, aqui no livro, o protestante ele tem aquela cultura de, cara, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou crescer. Quanto mais eu trabalhar, mais Deus vai me abençoar. Quanto mais eu produzir, maior vai ser a minha prosperidade. E Deus abençoa a prosperidade. Então, eu vou viver para trabalhar. Gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com protestantes ou para protestantes. Eu já tive essa oportunidade. E é muito interessante a postura de uma pessoa protestante no trabalho. Eles entendem que eles precisam dar a vida naquilo. Eles entendem que eles precisam dedicar aquilo, porque aquilo é uma garantia da felicidade a partir de Deus para eles. E veja como que essa mentalidade, como que esse pensamento sustenta o capitalismo. Porque o protestante pensando assim, o que que vai acontecer? A engrenagem do capitalismo vai girar. E vai girar, vai girar, vai girar, vai girar, e a estrutura do capitalismo vai se manter. Por isso que a ética protestante é o espírito do capitalismo. Porque é essa moral que garantiu o capitalismo em pé. O protestante ele não tem aquela cultura de, vou trabalhar o suficiente. Acabo minha jornada de trabalho às 6. O meu patrão pediu que eu ficasse até 6h10. Capaz! Eu vou trabalhar mais para ele ficar mais rico e eu ficar mais pobre? Nada. Se cair uma bomba aqui na loja 6 em 1, eu não vou morrer porque eu não estou mais aqui. Protestante não. Protestante é aquela ideia de que, ok, Deus me abençoou por esse trabalho, então eu vou produzir mais. E quanto mais eu produzir, mais abençoado é você. Pensando numa lógica capitalista, quanto mais eu produzir, mais a engrenagem do capitalismo vai girar. Por isso que a ética protestante é o espírito do capitalismo. Pessoal, então é isso aí. Fizemos um caminho de 2 aulas, onde a gente entendeu, numa primeira aula, o olhar que Max Weber tem sobre a sociologia e sobre os sociólogos, e na segunda aula, o olhar que ele tem sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Espero que tenha gostado. Na próxima sequência de aulas que eu vou começar a produzir de sociologia, a gente vai ter contato com sociólogos clássicos do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e todos os outros que juntos constituíram o pensamento da sociologia brasileira. Espero você, porque vai ficar bem bacana essa aula. Ora, filosofar!